senadora Niura, que aqui representa Santa Catarina. Quero saudá-la na presidência do Senado. Eu gostaria de dar as boas-vindas àqueles que estão hoje na tribuna do Senado, Padre Severino e diversos representantes dos movimentos de trabalhadores rurais que estão empenhados para que ali na região de promissão, no estado de São Paulo, possa haver a decisão por parte do INCRA, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, também do governo do presidente Lula, no sentido de poder agilizar a possibilidade de haver o assentamento dos trabalhadores rurais e que possam ser liberados os recursos para esta finalidade. E eu depois, inclusive, irei com eles conversar. Eu quero, nesta tarde, senhora presidente, aqui saudar a eleição do novo presidente, do novo presidente do Parlamento do Mercosul, eleito ontem à tarde. Nosso líder, Aloysio Mercadante, foi eleito presidente do Mercosul e ali tomou uma iniciativa muito importante que eu, inclusive, fui um dos que sugeri que ele assim tomasse essa iniciativa aprovada por unanimidade com respeito à senhora Sakine Ashitianti, e eu vou mencionar logo mais isto. Também vou falar do Mercosul e cumprimentar a reunião que nesta tarde está havendo entre o novo presidente da Colômbia, João Manuel Santos, que está reunido nesta tarde com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o que significa que ambos restabeleceram as relações diplomáticas e com uma conversa muito produtiva do ponto de vista do melhor entendimento entre as nações latino-americanas, e eu quero mencionar. Mas antes, quero aqui ler uma carta que eu encaminhei ontem ao presidente João Sayad, da Fundação Padre Anchieta, nos seguintes termos. Gostaria de lhe fazer uma visita para conversar um pouco sobre a Fundação Padre Anchieta e a Rádio e Televisão Cultura. Preocupou-me na última semana a notícia de que a TV Cultura iria cortar um grande número de programas e de funcionários. Posteriormente, li as suas entrevistas no Estado e na Folha e percebi que é a sua determinação em enxugar o que não está bem e dar maior racionalidade à administração com o intuito de melhorar o conteúdo da TV e da rádio, sempre tendo em conta os objetivos principais desta emissora de contribuir para o desenvolvimento cultural e educacional de nosso povo. Tenho a convicção de que vai conseguir realizar os seus melhores propósitos. Envio-lhe em anexo o pronunciamento que fiz na última semana sobre a Rádio Televisão Cultura desta tribuna. Dentre os assuntos que gostaria de conversar está o referente ao programa Manos e Minas, o qual abriu um espaço inovador para a música hip-hop e rap de grande relevância. Para compreendermos hoje as aspirações dos jovens das periferias de nossas grandes cidades, é muito importante que possamos ouvir o que dizem as suas canções. Se nos anos 50 e 60 era importante ouvir as canções do Patativa do Açaré, cantadas por Luiz Gonzaga, o sertanejo, para poder saber como as pessoas que saíam do Nordeste para São Paulo sentiam qual era o seu grau de liberdade, como expresso na bonita canção Triste Partida, hoje é relevante ouvirmos, por exemplo, O Homem na Estrada, de Mano Brown, cantada pelos Racionais, MCs para saber o sentimento dos adolescentes. Envio-lhe, por isso, em anexo a carta de inúmeros representantes dos movimentos de hip-hop, como Kamal, Emicida, Per Rap, Central Hip-Hop, Site Noise, Coletivo e outros, que fazem um apelo para que permaneça no ar o programa Manos e Minas, que ao longo dos últimos 3 anos vinha alcançando relevante e positiva repercussão. Um abraço, amigo, senador Eduardo Matarazzo Suplicy. Então, aqui menciono a manifestação destes representantes do movimento do hip-hop, onde dizem que o programa Manos e Minas entra em seu 3º ano e seu papel sempre foi bem amplo socialmente. Foi o primeiro em rede aberta de televisão a tratar a todos os elementos do hip-hop, do rap, DJ, grafite, b-boys com respeito, dignidade, fazer com que os artistas desse meio ganhassem visibilidade. Em 2009, com a projeção de tantos artistas por meio do programa, levando-se em conta a importância da televisão, o meio mais poderoso de comunicação no Brasil, muitos deles, como Emicida, Kamal, DJ Eric J, entre outros, ganharam as páginas de jornais. Levamos esse fato em consideração porque foi a audiência do programa, talvez considerada baixa pelo presidente João Sayad, que pautou a grande imprensa. A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Revista Bravo, Rolling Stone, justamente por ser o único programa especializado em hip-hop. O programa Manos e Minas também se pautou pela grande mídia, convidou os artistas consagrados no rap nacional, Taíde, Max, B.O., para apresentar o programa. A TV Cultura transmitiu o programa a milhares de jovens, contribuindo para a sua formação cultural, reportagens sem preconceitos sobre a cultura de rua, que deve ser considerada parte fundamental da cultura brasileira, abrangendo jovens de classe média ou das periferias, e recebeu estes jovens em um auditório incrível, onde eram gravados os programas. Também recebeu atrações internacionais que sequer a Rede Globo conseguiu levar, como a dupla People Under the Stairs e o rapper Talib Kweli. Em 2010, pela primeira vez, um livro de português do ensino fundamental terá, entre seus textos, um rap escrito por um de nossos artistas. Coincidentemente, a publicação é da Fundação Padre Anchieta e, provavelmente, o presidente João Sayad desconhece a importância do rap na educação de muitos jovens de São Paulo. Mas o rapper Kamal conhece e autorizou sem qualquer custo e com orgulho a reprodução de sua obra. O senhor pode não conhecer esses artistas, mas explicamos que eles representam uma geração do hip-hop intelectualizada e que não aceita perder um espaço importante para artistas, para o público, para a própria mídia e para os funcionários que fizeram um trabalho de excelência e souberam proporcionar momentos mágicos que ficaram eternizados na mente de todos os amantes do hip-hop. Deixamos assim nosso protesto. Com o apoio do senador Eduardo Suplicy, com todo o respeito, pedimos a reavaliação sobre a extinção do programa Manos e Minas da grade de programação de uma emissora de representantes do hip-hop que acreditam ser séria e desprovida de preconceitos. Eu li hoje na imprensa que o presidente João Sayad ontem conversou com os membros do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, e certamente esse tema veio à tona, mas eu aqui reitero, inclusive aos membros do Conselho da Fundação Padre Anchieta, que a televisão Cultura havia aberto um canal de comunicação de maneira pioneira e diferente do que outras emissoras. Sim, há, de quando em quando, eu, por exemplo, já vi nas altas horas, o Serginho Grossman e em outros programas também, meus filhos mesmo, no programa Brothers, na Rede TV, o Supla e o João Suplicy, diversas vezes receberam ali artistas do hip-hop, do rap. Inclusive, havia o personagem, o repórter MC, que com tamanha qualidade foi convidado e saiu do programa Brothers para ir ao programa Manos e Minas, e ele estava sendo como que o âncora do programa e com grande criatividade e qualidade, eu aqui externo, embora ele tenha saído lá do Brothers, mas foi por causa dos méritos deste repórter MC que ele foi convidado e estava tendo uma audiência com muito positiva repercussão entre os jovens. E eu, que no início dos anos 90, quando comecei a assistir os Racionais MCs e outros, como também o Ferrez, um escritor ali do Capão Redondo, que escreveu inúmeros livros sobre como que vivem os jovens na periferia, também é um compositor de rap. No contato com o Taíde, com todos estes, com o Júnior lá do Rio de Janeiro, também da música rap, do hip hop, eu passei a perceber que se nós quisermos realmente estar em sintonia com o que pensam os jovens das mais diversas áreas periféricas, nós precisamos ouvir as suas canções, o que eles pensam. Então, não é, e é exatamente por causa disso, eu, por exemplo, no meu livro Renda de Cidadania, Saída pela Porta, além de colocar ali os versos do Patativa do Assaré em Triste Partida, eu também coloco, e aí coloquei a música inteira, O Homem na Estrada, do Mano Brown, exatamente para ilustrar o sentimento destes jovens. E quando eu, e muitas vezes em palestras, para ilustrar as dificuldades que hoje têm os jovens, eu canto esta música para as plateias de estudantes, todos consideram isto muito relevante, inclusive aqui já no Senado, eu certa vez tive a oportunidade de fazê-lo e, portanto, aqui reitero a minha ponderação ao meu amigo João Sayad. Quem sabe a TV Cultura possa reconsiderar a decisão de terminar com o programa Manos em Minas e dar uma oportunidade, até porque este programa, que eu saiba, não tinha um orçamento tão grande, e eu acho que em termos de custo e benefício, certamente o benefício para o desenvolvimento cultural, interação da TV Cultura e para os objetivos expressos da Fundação Padre Anchieta, me parece que é esta é uma decisão que merece efetivamente ser reconsiderada. Quem sabe voltar noutra forma, se há uma avaliação crítica sobre o programa Manos em Minas, então, quem sabe melhorá-lo, mas não extingui-lo, porque se trata de uma oportunidade muito importante para um segmento hoje extraordinário da população brasileira. Os jovens ali em promissão também escutam por vezes o rap, o hip-hop, além da música sertaneja, sem dúvida. Então também lá no meio rural brasileiro, hoje o hip-hop e o rap também estão presentes ali. Claro, eles gostam da música sertaneja, de todos os grandes compositores e cantores da música sertaneja, mas o hip-hop hoje tem uma presença importante que merece ser considerada.